Glórias a Deus. Convido a igreja para estarmos cada um com a sua Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia. Nós temos visto na Bíblia que através dos tempos, a humanidade, o ser humano tem apresentado um coração duro, mas Deus, do seu trono de amor, do seu trono de misericórdia, Ele está sempre firmando alianças com o seu povo para manifestar a comunhão com eles. Se nós olharmos para um breve resumo do relacionamento de Deus com o povo desde a criação, nós vemos essa dureza de coração. No paraíso, Deus fez tudo muito especial para ter comunhão com Adão e Eva, com a primeira família. Mas lá o homem rebelou-se, quis ser igual a Deus. Depois, na Arca de Noé, Deus teve um cuidado muito especial com Noé e sua família. Mas logo que colocaram os pés em terra, na primeira oportunidade ele embriagou-se. Daí houve já também uma maldição a seguir, porque houve uma desonra a Noé, que estava embriagado, e recaiu a maldição sobre Cã e sua descendência. No tabernáculo, Deus habitando no meio do seu povo, nós vemos que as pessoas lá, mesmo vendo a glória de Deus se manifestar a todo momento, eles ainda endureciam seu coração, se rebelavam contra Deus, provocavam a ira de Deus e muitos eram fulminados. Aparentemente, o ser humano estava irremediavelmente perdido, sem chance. O sangue de animais já não tinha mais valor pelo pecado deles. Tinha virado uma rotina, uma substituição hipócrita. Mas Deus não desiste desse povo. Deus quer encontrar uma solução, mesmo já não havendo mais solução. E Deus resolve mandar o seu filho, para que o sangue do seu filho resolvesse para sempre o problema daqueles que aceitassem este sacrifício, para resolver o problema daqueles que passassem a obedecer ao seu filho, à sua palavra. Então, Jesus veio e derramou seu sangue purificador. Foi extinto o derramamento de sangue de animais inocentes e Jesus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Santo de Deus, derramou seu sangue por todos os pecadores que viessem a arrepender-se e aceitar a Jesus como Salvador e Redentor. E assim, Ele derramou misericórdia para todos e instalou o tempo da graça. Então Jesus veio, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E um pouco antes de voltar para o Pai, Ele afirmou: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 7. Convém-vos que eu vá. A mudança já estava pronta. Um tabernáculo terreno, um trono terreno, já num processo de transformação. O santuário feito por mãos, que era o templo antigo, agora Deus já planejando mandar o Espírito Santo através do seu Filho Jesus para habitar na vida daqueles que creem. Jesus cumpriu, então, essa antiga promessa de Deus conforme Joel 2, 28. essa promessa já era antiga, do derramamento do Espírito Santo. Ele diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Jesus veio no dia de Pentecostes e derramou do seu Espírito. Enviou o Espírito Santo para estabelecer o trono de Deus no ser humano. E é este o tema que nós vemos nesse texto lido, o trono de Deus no ser humano. Porque o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, passa a habitar na vida de cada crente. E onde está Deus, ali está seu trono. O tabernáculo de Moisés, o trono de Deus estava no Santíssimo Lugar. No Templo de Salomão, o trono de Deus estava lá no Santíssimo Lugar. E agora, através de Jesus, o trono de Deus está na vida de cada crente. O trono de Deus no ser humano. Isso que é amor, isso que é misericórdia de Deus para conosco. E o Espírito Santo de Deus então questiona conosco: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O santuário é sagrado. Deus habita então na vida do crente. Então o crente é o santuário. E aonde que fica o trono de Deus? No santuário. Este é o plano de Deus a ser concretizado na vida de cada crente. Então, nós vemos que Deus não brinca no plano da salvação. Deus, ele leva muito a sério. O trono de Deus está na minha vida, está na tua vida. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E é do trono que sai o comando. Então, dentro de nós mesmos está o trono do comando. Deus comandando a nossa vida para o sucesso, para a vida feliz, para a vida abençoada. Nós sabemos que quem não tem o Espírito Santo de Deus não recebe este comando. Daí no trono está quem? O ego. No trono está o poder humano, a autossuficiência. Então, nós queremos aprender mais um pouco sobre o trono de Deus no ser humano. E este trono é um trono de ordem. A primeira característica do trono de Deus que nós vemos relatado na Bíblia é um trono de ordem. E o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 14:40, ele diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Um cuidado muito especial. Este versículo o apóstolo Paulo pronunciou dando um tipo de conclusão desde o primeiro capítulo desta carta. Ele dá uma série de instruções a respeito do convívio da igreja, do convívio das pessoas. E ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Um pouco antes, aqui a partir do capítulo 12, ele fala sobre os dons do Espírito Santo. Fala sobre o amor. No capítulo 14 ele descreve bastante sobre a questão da manifestação dos dons. Então, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O trono de Deus é um trono de ordem. E esse trono está, que privilégio, na vida de cada crente. Este trono está na igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que o mundo está vivendo uma confusão geral. Talvez o pior caos de todos os tempos. Não há decência, não há ordem, não há organização na sociedade humana. E nós vemos, infelizmente, este caos acontecendo até dentro de algumas igrejas locais. Eu creio que se aproxima o dia do juízo final, do juízo de Deus. Por isso que o Espírito Santo sempre está dizendo para nós, através da palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos para que sejam anulados os vossos pecados. Arrependei-vos para que sejam salvos da condenação eterna. O nosso Deus é um Deus de excelência. O nosso Deus é o Deus único da ordem. ele não aceita imperfeição. Alguém diria, mas eu sou imperfeito. Somos imperfeitos se nos mantivermos no pecado. Purificados dos pecados no sangue de Jesus, somos perfeitos. O sangue de Jesus nos aperfeiçoa na presença de Deus. Tanto que nós temos livre acesso ao Pai através do seu Filho Jesus. Então nós devemos somente aceitar o sacrifício de Jesus. Aceitar Jesus como grande presente de Deus para resolver a nossa vida espiritual. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus é o Deus da excelência. E para nós oferecermos excelência a Deus, devemos o quê? Crer. E assim nós somos salvos. Assim nós somos agradáveis a Deus. Mas para haver ordem, exige obediência e santidade. 1 Pedro 1,14 a 16 afirma assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ordem exige obediência, exige santidade. O trono de Deus é trono de ordem. Para haver ordem, exige consciência do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Disse Jesus: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 8 a 13. O trono de Deus é um trono de ordem. Isso é muito claro através de todos os relatos da Bíblia, através de todas as escrituras do Novo Testamento. O trono de Deus é um trono de ordem. Então a minha vida deve estar na perfeita ordem, guiada pelo Espírito Santo de Deus, guiada pela Palavra de Deus. E o Espírito Santo pergunta: tua vida está na perfeita ordem, obediente ao governo de Deus? É uma pergunta que cada um de nós deve responder sinceramente para vivermos a salvação aqui na Terra e eternamente com Deus. O trono de Deus no ser humano é um trono capacitador. Não é um trono que subjuga, que oprime o seu reino. É um trono que capacita aqueles que pertencem ao reino. A Bíblia toda traz embutida a seguinte mensagem de Deus, conforme Mateus 6,33. Diz assim: dispõe o teu coração para os meus mandamentos e deixa o resto comigo. Esta mensagem que Deus dá para nós. Ele manda buscar o seu reino, a sua justiça, acima de tudo, em primeiro lugar, e todas as demais necessidades que temos, ele suprirá, ele vai acrescentar. Então, é um trono capacitador, um trono que capacita para uma vida vitoriosa, para uma vida abundante. O governo de Deus é muito simples. Você arrepende-se dos pecados, 2 Coríntios 7,10, nós somos conclamados a estarmos nos arrependendo. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador, Romanos 10,9. Uma confissão com fé, uma confissão com obediência. Você recebe o Espírito Santo de Deus pela conversão, Atos 1,8, você cumpre a promessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Poder. Nós recebemos esse poder é do Espírito Santo de Deus. Existe também o poder do mundo, mas o poder do mundo capacita para o fracasso, para a derrota, para a perdição. Mas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, capacita para a vitória em Cristo. E aí, esta capacitação vem pelo Espírito Santo de Deus, Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O trono de Deus ordena capacitação para cada crente, pelo Espírito Santo de Deus que habita na vida de cada crente. Esta capacitação é fundamentada no amor de Deus, no amor que Deus tem para cada um de nós, derramando dons. 1 João 4, 8, 18 afirma assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor é a base de todo o sistema do reino de Deus. O trono de Deus é um trono de amor e justiça. Deus é fiel e justo. Ele nos capacita para uma vida abundante. O trono de Deus derrama condições para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque esta é a vontade dele. O trono de Deus no ser humano, ele tem uma finalidade: vida abundante, vitória contra o mal, vitória contra todas as enfermidades, enfermidades espirituais, enfermidades físicas, enfermidades emocionais. Agora nós precisamos buscar esta capacitação, precisamos querer esta capacitação, precisamos estar nos dedicando para recebermos esta capacitação dentro deste princípio de ordem que há no reino de Deus. E ele pergunta para nós também, o Espírito de Deus: você tem buscado capacitação no trono de Deus? Ou tem agido na força da autossuficiência, na força da intelectualidade? É uma resposta também que nós devemos dar ao nosso Deus, ao nosso Rei, porque o trono dele está bem aqui, dentro de cada um. Se eu estou agindo na autossuficiência, eu estou negando o poder de Deus. Agora, se eu estou submisso ao grande Rei, à sua palavra, ao princípio de ordem estabelecida no reino de Deus, aí eu estou no caminho da vitória. Eu estou sendo capacitado para vencer por mim e por outras pessoas que precisem da nossa ajuda. E isso acontece com cada crente. Deus, ele não é exclusivista, ele não tem preferidos. Essa condição que ele dá de estabelecer o trono é para todos os crentes. Ele não faz acepção de pessoas. Esse trono de Deus no ser humano também é um trono de poder. Trono de poder. E olhando um pouco para fora da visão de Deus, nós vemos o que tem acontecido no mundo quando as pessoas querem poder sem Deus. Nós vivemos o tempo do falso poder. Nós vivemos o tempo da guerra de poderes políticos, poderes intelectuais, poderes espirituais, poderes e poderes e poderes que não são de Deus. Agora, quando nós nos submetemos ao trono de Deus, em nós se manifesta o poder que sai do trono de Deus. Aí nós vivemos esse poder, andamos nesse poder, comunicamos esse poder de Deus. que é o Espírito Santo de Deus se movendo em nós e através de nós. Precisamos tomar muito cuidado com as obras das trevas. As obras das trevas são altamente sedutoras, oferecendo poder, falso poder para nós. E esse poder das trevas oferece um mundo de ilusões e prazeres. Se move através da mídia, se move através do dinheiro, se move através de todos os recursos que o mundo tem. E o mundo, o próprio Senhor Jesus disse, jaz no maligno. Então nós precisamos estar muito atentos para estarmos fixados no poder de Deus, para que o trono de Deus governe a partir do nosso interior, a partir da nossa vida. Essa astúcia do falso poder nós conhecemos muito bem. 2 Coríntios 11, 14, o apóstolo Paulo afirma no poder do Espírito Santo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, o poder das trevas está aí em ação, procurando seduzir, procurando enganar, procurando destruir vidas. Nós só temos uma fonte de poder verdadeiro, o trono de Deus. No trono de Deus que sai o poder verdadeiro. No trono de Deus que está o poder verdadeiro. E nós precisamos estarmos submissos, obedientes, fiéis às ordens que partem do trono de Deus. E tudo está muito claro na santa palavra de Deus. Atos 1:8. Outra vez repetindo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tudo que nós fazemos é testemunho, bom ou mal. Mas se nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo está entronizado, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, estão entronizados, assumir o trono dentro da minha vida, então eu serei testemunha verdadeira do reino de Deus. Tudo que nós fazemos é testemunho. Então, que o nosso testemunho seja um testemunho que age na ordem do trono de poder que vem de Deus. E assim nós teremos a função de sermos luz para o mundo e sal da terra, conforme orientações do Senhor Jesus. Mas recebereis poder. Como as pessoas são sedentas de receber poder? Deus colocou isso dentro de nós, desejo de receber poder. Lá no primeiro relacionamento com Adão e Eva, disse, tudo está à disposição de vocês, mas do fruto desta árvore não comereis. Se vocês tomarem deste fruto, vocês vão morrer. E hoje continua a mesma ordem. Ele está dizendo, queira o poder que vem do meu trono de amor e misericórdia. Mas se você escolher o poder do mundo, você vai morrer. Continua a mesma ordem. E continua o mesmo livre-arbítrio. A escolha é nossa. Mas Deus quer que estejamos escolhendo o seu reino de amor e justiça. Transliterando Atos 1:8, nós poderíamos dizer assim, mas receberás poder ao descer sobre ti o Espírito Santo, e serás minha testemunha, tanto em tua família, como em todo o teu bairro e tua cidade, e por todos os lugares que andares, por todos os lugares que passares. Isso de forma prática. É assim que acontece Atos 1:8. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, idiomas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 15 a 18. Este trono de poder está estabelecido na vida de cada crente. O trono de Deus no ser humano é um trono de poder. É o plano de Deus, é o plano da salvação. Está na vida de cada crente. E fica a pergunta pessoal para cada um de nós. Você tem vivido no poder do Espírito Santo que habita em você? é uma resposta muito séria também a darmos a Deus. O nosso Deus é Deus de tudo ou nada. Ele é bem definido. Ou está comigo, ou está com o mundo. Não há lugar para o meio termo. Deus é amor, mas Deus também é juízo. Não há lugar para o meio termo. Não podemos esquecer que Deus governa do seu trono. Governa o universo e tudo que nele há. Deus é santo e tremendo. Glórias a Deus. Deus sendo santo e tremendo, o Todo-Poderoso, o seu trono está no céu. Nada escapa da sua presença. Ele a tudo vê. Deus do seu trono julga multidões de filhos das trevas diariamente. Mas aos que aceitam o plano da salvação, no sangue do seu Filho Jesus, Ele envia o Espírito Santo. E em cada vida, em cada coração arrependido, ali estabelece o seu trono, estabelece o trono do seu reino, que é um trono de ordem, um trono capacitador e um trono de poder. Deus está entronizado na minha vida? Cada um deve responder isto com a sua vida prática, no dia a dia. Este trono é uma verdade na minha vida como ser humano crente, como ser humano que confessa Jesus como Senhor e Salvador? Se a resposta é sim, glórias a Deus. O reino está se manifestando, não só na minha vida, mas através da minha vida. E é esta vontade de Deus em Cristo Jesus que esteja acontecendo com cada filho, com cada filha, espalhados na face da terra. Glórias a Deus pela sua palavra, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor para conosco. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, no seu grande amor e misericórdia, estabeleceu o seu trono de governo na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos ser o lugar santíssimo da tua habitação, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome e queremos levar o teu nome a ser glorificado por muitas outras vidas através do nosso comportamento diário, Senhor. Manifesta, Senhor, toda a tua glória, todo o teu reino em nós e através de nós. Em nome de Jesus, alcança os nossos parentes e familiares com a tua salvação. Alcança todos os ouvintes da tua palavra, Senhor. Alcança muitas pessoas através do testemunho santo, no poder do teu Santo Espírito que há em cada um, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o teu reino justo, o teu reino que cura, que liberta, que salva e transforma muitas vidas, Senhor. Manifesta em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.